Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara faz uma análise das controvérsias relativas a ações judiciais feitas no exterior por municípios brasileiros contra empresas responsáveis pelo rompimento das barragens de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, e a de Brumadinho, que ocorreu em janeiro de 2019. Um dos autores da publicação, o servidor e consultor legislativo José Trindade Neto, já está com a gente aqui no estúdio para explicar melhor o conteúdo desse estudo. Bom dia, José Trindade, obrigado por estar aqui conosco na Rádio TV Câmara.
Bom dia, nós que agradecemos, é sempre uma excelente oportunidade de a gente discutir coisas, temas interessantes, né, para esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo.
Pois é, Trindade, eu queria em primeiro lugar saber que ações são essas? Por que que os municípios, alguns municípios brasileiros, entraram com ações, e eu imagino que seja no exterior, porque as empresas são multinacionais, né?
Isso. O rompimento das barragens, ele foi um evento muito triste e muito complexo também. Porque as empresas responsáveis pelas barragens eram brasileiras, mas algumas delas eram controladas por empresas estrangeiras. Então, por exemplo, a Samarco, que foi responsável lá por Mariana, ela era controlada pela Vale e pela BHP, né, que tem sede lá na Inglaterra e na Austrália, ela é anglo-australiana. Então, houve a responsabilização aqui no Brasil, contra a Samarco, contra a Vale, etc. Mas, por alegar que essa responsabilização no Brasil estava lenta, ou que os acordos não estavam considerando adequadamente os municípios e as vítimas, pessoas físicas, e por vislumbrar também uma oportunidade, teve um investimento também de um fundo estrangeiro para financiar, para custear essa ação. Então, alguns municípios brasileiros decidiram ingressar em ações que já existiam, inclusive, não foram eles que deram start nessa ação, mas eles decidiram ingressar nessa demanda no exterior contra as matrizes. Né? Então é importante deixar claro que são ações que envolvem empresas estrangeiras lá. Não é uma ação de município brasileiro contra empresa brasileira lá fora. É contra empresa estrangeira que controla, então indiretamente tem relação com os eventos.
E que tipo de demanda que essas ações, dessas ações? É indenização?
É basicamente
reparação? É reconstrução de algum lugar?
É basicamente indenizatória em dinheiro, né, cobrando valores que se consideram mais justos do que os que foram pactuados aqui. Então a ação lá na Inglaterra, por exemplo, ela envolve um pedido, né? Ninguém sabe quanto vai ser arbitrado pelo juízo de lá, mas o pedido passa de 200 bilhões, envolvendo várias pessoas físicas, né? Milhares de pessoas físicas e também municípios.
E esses pedidos são, essas indenizações, são por danos materiais, danos morais ou é tudo junto?
Não, tudo junto, já engloba a totalidade da reparação.
Certo. E o que motivou a consultoria legislativa da Câmara a examinar essas causas judiciais? Qual foi o motivo e o que vocês encontraram nessas judiciais?
Olha, houve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de controle. Que é uma ação, falando em português, é uma ação perante o STF, movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, alegando que essas ações no exterior violariam a soberania brasileira, porque os municípios estariam dando um bypass, nas palavras da ação, da petição, inclusive. Os municípios estariam tentando dar um bypass na União e no Poder Judiciário brasileiro e tentando subverter a ordem jurídica brasileira para buscar no exterior alguma coisa que eles não conseguiram aqui. E aí, essa ação gerou, inclusive, uma decisão liminar do ministro Flávio Dino, proibindo que os municípios pagassem honorários para esses escritórios, que é um tema que eu abordo já já. E aí, houve aqui na Câmara vários movimentos, vários deputados quiseram entender melhor a questão. Então, o deputado Eduardo Bismarck, inclusive, ele nos procurou diretamente, perguntando, olha, o que é que aconteceu? Me explica melhor essa situação. Então, a partir daí, a gente disse, não, precisamos fazer um estudo mais robusto, porque são várias as dúvidas que surgiram entre nós mesmos. A gente, quando começou o estudo, a gente não sabia onde iríamos parar, né? Onde iríamos chegar. Eu lembro, eu e Jairo, que é o coautor do estudo, a gente tendo várias discussões acaloradas, muitas divergências entre nós até a gente chegar num consenso para escrever. E aí a nossa posição é a seguinte, o fato por si só de os municípios ajuizarem ações no exterior por demandas meramente indenizatórias, não tem problema. Não é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, não viola a soberania, até porque indenização é, como a gente chama no direito administrativo, um direito patrimonial disponível do Estado. Disponível não no sentido de que o município pode fazer o que quiser, busca se quiser ou não, mas disponível no sentido de que ele pode escolher as armas pelas quais ele vai buscar aquele direito. Então, ele pode fazer acordos, ele pode ajuizar ações, inclusive escolher o foro competente para ajuizar essas ações. O problema que nós encontramos foi nos contratos celebrados entre os municípios e o escritório de advocacia que os representa lá no exterior. Esses contratos têm uma série de perplexidades, vamos dizer assim. Tem uma série de questões complexas. Então, por exemplo, primeiramente a própria forma de fixação dos honorários. Os honorários foram fixados pelo êxito, né? Então, se ganhar, o escritório fica com 20%. Tudo bem, é uma prática normal na advocacia privada. Mas é complicado você importar assim para advocacia para entes públicos. Como se chegou a esse percentual de 20%? Esse percentual de 20% respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que tem que ser observados na administração pública, o princípio do razoável, do equilíbrio, da compatibilidade entre a complexidade da demanda e o valor a ser pago.
Até porque está se falando de um volume muito grande
exatamente,
de dinheiro.
Exatamente,
né?
Exatamente. E pior, tem um caso que chamou mais atenção ainda. Em alguns desses casos, o escritório antecipou valores para os municípios, como uma espécie de empréstimo, e a título de empréstimo mesmo, e se os municípios ganharem a ação, aí eles pagam o escritório esses valores emprestados adiantados, se não ganhar, o escritório fica a ver navios. Então é um pouco estranho do ponto de vista lógico, prático, e do ponto de vista do contrato, não faz sentido. Imagine só, você contrata um advogado, você tem uma demanda contra uma empresa, atrás de voo, e você vai cobrar esse valor na justiça, e o escritório te empresta um dinheiro a título de adiantamento do valor que possivelmente você vai receber da companhia aérea, não faz muito sentido, ao nosso ver.
Certo. E o que vocês recomendam? O que o estudo recomenda? Porque, como você falou, o direito dos municípios de ajuizarem essas ações, ele é garantido, ele está dentro do ordenamento jurídico, mas tem essas falhas. Qual é a recomendação, quais são as conclusões que vocês trazem nesse estudo?
Primeiramente, a gente precisa de um regramento mais preciso sobre os contratos de honorários de êxito, né, entre entes públicos e escritórios de advocacia. Isso precisa estar bem regulamentado. Inclusive, a gente sugere a edição de um projeto de lei, a proposição de um projeto de lei, com alguns parâmetros que a gente coloca lá no estudo. Então, tem que ter o respeito à proporcionalidade, etc., parâmetros objetivos. Segundo, esse adiantamento de valores a gente entende que não é possível no ordenamento jurídico. Porque, além de tudo, é uma operação de crédito, é uma operação de financiamento, é uma operação de empréstimo com uma pessoa jurídica estrangeira. Isso, sim, tem que ter autorização do Legislativo, tem que ter autorização do Congresso Nacional para esse tipo de operação. Para o ajuizamento da ação, não. Mas para essa operação de crédito externo, está lá na Constituição, artigo 52, inciso 4, se eu não me engano, que tem que ter autorização do Senado Federal para esse tipo de operação.
Agora, esse tipo de ação ajuizada no exterior por municípios, ela é inédita ou não? Já aconteceu antes, diante de outros fatos?
Assim? Não, assim, ela é inclusive prevista, a possibilidade de ajuizamento de ações no exterior, por exemplo, pela lei de licitações. Quando ela permite que o ente público faça contratos administrativos internacionais, vamos dizer assim, vamos simplificar, no caso, a lei de licitações diz, olha, havendo controvérsia sobre contratos administrativos, as ações têm que ser aqui no Brasil. Mas, em determinados contratos internacionais, o ajuizamento da ação pode ser no exterior. Então, não é uma coisa inédita. É inédito no sentido, assim, foi um evento muito marcante ocorrido aqui no Brasil, é uma questão que envolve meio ambiente, comunidades tradicionais, milhares de pessoas. Então, nessa dimensão, ela é inédita. Mas no fato de entes públicos ajuizarem ação no exterior, não é tão inédito, inclusive é previsto no ordenamento jurídico essa possibilidade em outras situações.
Nós estamos conversando com José Trindade, que é consultor jurídico da Câmara, e que ele é um dos autores de um estudo que examina ações judiciais impetradas por municípios em relação a empresas internacionais sobre os desastres ambientais de Mariana e de Brumadinho. José Trindade Neto. Essas ações que esses municípios eles ajuizaram no exterior, elas não interferem no que já foi feito em relação ao Brasil.
Não.
Então, assim, todas essas ações podem coexistir paralelamente.
Podem, mas aí tem um problema, que inclusive teve uma decisão ontem, anteontem, definida pelo ministro, ontem, pelo ministro Flávio Dino, que é o seguinte: foi feita uma repactuação do acordo aqui com a Samarco, em relação à tragédia de Mariana, e nessa repactuação aumentou-se o valor a ser destinado aos municípios, mas só que tem uma cláusula que os municípios têm que desistir das ações para poder aderirem a essa pactuação. E se eu não me engano, é até hoje que eles têm o prazo para decidir se eles abandonam as ações no exterior e aceitam a repactuação aqui, ou se eles seguem por lá. Os valores pretendidos lá fora são bem maiores do que os pactuados, mas aqui é garantido, lá ainda ninguém sabe como é que vai sair a decisão judicial. Então está nesse dilema, e ontem o ministro Flávio Dino proferiu uma decisão proibindo os municípios de usarem o dinheiro do acordo feito aqui com a Samarco para pagar o escritório de advocacia pelas ações lá no exterior.
Então acaba que na prática uma ação interfere na outra.
Uma ação interfere na outra. Juridicamente, em termos abstratos, não interferiria. Mas da forma como a coisa foi se desenhando, acaba que interfere.
Eu queria agradecer a participação do José Trindade Neto aqui no painel eletrônico. E antes de terminar, só que você dissesse onde que as pessoas encontram esse estudo, como acessar esse estudo.
Esse estudo está disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, ou está numa aba Outros Estudos de 2025. Então lá você encontra vários estudos da consultoria legislativa como um todo, da consultoria de orçamento, inclusive esse nosso sobre as ações.
Bacana. Trindade, muito obrigado e pelos esclarecimentos. É um assunto espinhoso e delicado, mas você conseguiu traduzir direitinho.
Nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição.
Muito obrigado.